Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Março é o mês da água. Para refletir sobre o valor deste bem finito, o programa ouviu especialista sobre os desafios de preservar a água potável e garantir o líquido da vida no futuro. Seminário sobre biogás e biometano apresenta oportunidades econômicas para o meio rural. E ainda, entenda o trabalho de diagnóstico do primeiro caso de Covid-19 em gato doméstico no Rio Grande do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também ganhou uma versão pocket durante a semana em 3 horários, no programa Temática, no Encontro Certo e no Tua Essência. Além disso, o Vida também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a água. Dia 22 de março foi lembrado o Dia Mundial da Água. A data foi sugerida na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 e passou a ser comemorada em 1993. Desde então, a cada ano, um novo tema é escolhido. O de 2021 é valorizar a água. Para entender o contexto atual da disponibilidade desse bem finito e os desafios para garantir o acesso e a preservação do líquido, o programa ouviu o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, o professor Juliano Rodrigues Jimenez, mestre em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. O professor Juliano, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio São Francisco. É um privilégio aí poder contribuir com esse tema tão gigante, né, e tão essencial quanto a água em si.
É verdade, professor. E também complexo, né? Parece que é uma coisa tão simples a gente falar de água. A gente bebe água, tem água nas torneiras, usa água para quase tudo. A gente nem para pensar nisso. Então, eu queria primeiro lhe propor esse desafio, né, de a gente refletir o papel, né, da água nesse contexto histórico que nós estamos vivendo.
É, realmente, o tema é amplo, complexo, estabelece-se várias conexões, né? A água é fonte de vida, né? O nosso planeta, chamado Terra, poderíamos questionar a injustiça de chamá-lo dessa forma, né? Enquanto sabemos que a constituição dele, em sua grande maioria, né, 2/3, né, cobertos por água e somente 1/3 coberto por terra, né? Muito similar, diga-se de passagem, a composição média de água num corpo humano, né? Que, ser humano nasce lá com uma composição percentual de água um pouquinho maior e quando está ao final da vida essa quantidade de água se reduz. Então, os processos relativos ao envelhecimento é a própria desidratação, né? Processo também, elemento também que sustenta várias formas de vida e não, por óbvio, não só a vida humana no planeta Terra, né? A dependência ecossistêmica que temos desse recurso, ela é absurdamente enorme, né? Por vezes se fala, só para dar um exemplo, né, com relação à própria importância do complexo florestal do Amazonas, né, da região amazônica, como sendo os responsáveis principais por geração de oxigênio no planeta, enfim, o que não é totalmente verdadeiro, né? Ele tem lá sua importância, sem sombra de dúvida, vital, ecológica, ecossistêmica, envolvendo vários elementos, né, como, por exemplo, os elementos climáticos. Mas por que eu retratei esse assunto? Porque realmente a maior quantidade de oxigênio disponibilizado no planeta vem de algas subsuperficiais, né? Algas aquáticas que vivem principalmente nas superfícies dos mares, né? E por aí vai. Então a importância da água sobre vários e diversos aspectos para a vida do homem é incrível, é fantástica. A água é utilizada como meio de transporte, é utilizada como lazer, é utilizada como fonte de geração de energia. Temos aí o Brasil como um dos maiores uma das maiores utilizadores no mundo dessa fonte de energia hidrelétrica, né, onde o movimento da água faz com que, então, se transforme essa energia de movimento, denominada cinética, em uma energia que por fim, se denota em elétrica nas nossas tomadas, né, em casa, enfim, fazendo toda uma série de outras ações.
Claro, você professor... Não, é importante, e até me permita fazer um parênteses, a gente está falando que a constituição do planeta é, na sua grande maioria, de água, mas de água salgada, né, água dos oceanos, que é outro desafio também, a gente precisa de água, a gente chama de água doce, né, a água que a gente toma potável, ela representa cerca de 3% do disponível em todo o planeta, e ainda assim contando com as calotas polares, ou seja, são muitos os desafios também em termos de tratamento de água, de disponibilização de água para o consumo, é isso?
É isso aí, sem dúvida. Tem alguns elementos importantes da gente colocar, né? E alguns pontos que podem gerar algumas polêmicas, né? Por volta e meia nós ouvimos o assunto, né? A água está acabando no planeta Terra, né? Essa frase posta dessa forma, assim, absoluta e com um ponto final ou com um ponto de exclamação, eu já ousaria deixar para os ouvintes refletirem o quão não verdadeira ela é. Ela é uma assertiva falsa, né? A água não está acabando no planeta. Então, nos tranquilizemos, né? A água não vai acabar no planeta. Calma, calma só um pouquinho, né? Porque daí nós temos que falar de um conceito muito simples chamado de disponibilidade, né? A disponibilidade de água sob o ponto de vista de quantidade e de qualidade. Essa, sim, ela varia muito no tempo e no espaço. Ou seja... Nós podemos ter, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, uma determinada situação de disponibilidade de água para abastecer a população nos seus mais amplos usos, sejam eles os domésticos, os industriais, enfim. Nós podemos ter uma certa quantidade de água disponível e exaurir essa quantidade de água. Exaurir tanto em quantidade quanto em qualidade, ou seja, poluí-la a ponto de torná-la muito muito cara o seu tratamento, muito dispendioso o seu tratamento, ou talvez até inviável o seu tratamento sob esse ponto de vista das tecnologias de engenharia, né? E aí, quando nós falamos dessa distribuição de água no planeta, né, eu sempre provoco os alunos, seja lá falando de educação ambiental ou até os próprios alunos dos cursos de mestrado e doutorado do qual eu participo aqui na UCS, né? Tá, mas e qual o problema da água salgada, de fato? Enfim, né? Ela está ali, ela pode ser potabilizada, sim. Não precisamos ir a Israel, por exemplo, que faz isso de forma mais seriada, para sabermos como que tecnologicamente se retira o sal da água e torna a água do mar salgada. Ué, mas espera um pouquinho, o especialista lá, o doutor Juliano, está falando na rádio que a gente não precisa se preocupar, que dá para dessalinizar a água. Não é exatamente isso. Tecnologicamente, temos esse assunto resolvido? Sim, sim, bem resolvido. Nossos alunos, podem ter certeza, nossos alunos aqui que saem dos cursos de engenharia química, engenharia ambiental, engenharia civil, mas principalmente nesse caso, engenharia química e ambiental, sabem muito bem dimensionar estruturas que façam esse processo ocorrer. Isso tecnologicamente não é nenhum mistério. Porém, quando nós falamos em viabilidade na engenharia, a gente fala de viabilidade sobre três aspectos, né? Econômico, técnico, econômico e ambiental. Eu coloquei nessa ordem porque eu tinha provocado o técnico anteriormente, né? Então, técnico ou sobre o ponto de vista tecnológico, não há um grande problema. Agora, sobre o ponto de vista econômico e também ambiental, aí o furo é mais embaixo. Né? Aí os custos começam a ser significativamente maiores. Nós não desejamos, em hipótese alguma, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, buscarmos água em Curumim, que seria o nosso ponto mais próximo no mar. O custo seria absurdamente dispendioso, né? Poderia inviabilizar uma sociedade, indústrias, etc, etc, etc. Né? Então, nós temos que preservar as águas locais, sim, em quantidade e em qualidade.
Perfeito. Professor, nesse contexto que a gente está falando, embora muito complexo, a gente vai pegar alguns pontos para a gente tratar aqui. Um deles é a notícia que veio essa semana, né, da privatização da Corsã. Abre um precedente, né? Quando muda de mãos o controle de um setor vital, luz, telefonia, comunicações, agora a água, o que a gente pode, assim, pensar, o senhor que estuda, né, entende do assunto, das possíveis repercussões dessa decisão?
É um assunto que envolve várias dimensões, várias variáveis aí para serem analisadas, né? Mas eu colocaria alguns aspectos aqui até para nós também entendermos, separarmos de alguma forma a questão água e saneamento, mas compreendermos como é que esse conjunto é integrativo, é integrado e precisa ser pensado de forma, sim, não querendo ser redundante, mas de forma integrada, né? Importante que nós não misturemos, mas entendamos por que um sistema depende do outro, né? Quando nós falamos da questão da água em si, nós estamos falando dos recursos hídricos, né? Da importância de preservá-los, de mantê-los, enfim. Nós temos políticas estaduais de recursos hídricos, política nacional de recursos hídricos, nós temos abrigos constitucionais estaduais e federais com relação a isto, né? Então, temos aí à frente toda uma discussão sobre a efetivação dessas políticas exatamente ocorrendo nesse momento também, né? Temos aí a previsão de instrumentos para a gestão dos recursos hídricos, e dentre eles, um polêmico, que é um instrumento da cobrança, que às vezes se confunde com a palavra privatização, e nós devemos estar absolutamente bem longe de um conceito e de outro, né? Cobrar pelo uso da água como um bem, né, de domínio público da União e dos Estados não significa, sob hipótese alguma, privatizá-la, né? Por um outro lado, então, nós falamos do saneamento, da água que nós recebemos em casa, nas torneiras, diariamente, utilizamos para os vários fins domésticos também, fins industriais, entre outros, né? Essa água, ela é um produto industrializado, né? Ela passa por uma indústria de transformação. A Corsã, o Samai, são indústrias que captam na natureza água denominada bruta e entregam à população água denominada tratada, ok? Seguindo os padrões de potabilidade do Ministério da Saúde, que estão de acordo também com padrões da Organização Mundial da Saúde, ok? O que o Estado fala agora é nessa desestatização dessas indústrias beneficiadoras de água, né? Dessa indústria, no caso, que temos aqui no Estado do Rio Grande do Sul, uma indústria transformadora, que é a Companhia Rio Grande do Sul de Saneamento. Bom, esse elemento, ele realmente merece uma discussão bem mais ampla com relação a isso. Ele merece retratarmos lá o histórico da criação das companhias de saneamento no Brasil, que tiveram um papel fundamental no que nós chamamos de busca pela universalização do abastecimento de água, né, superando índices de 90% de abastecimento no Brasil inteiro, e não é diferente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Por um outro lado, também merece críticas quando a gente fala em saneamento, né? Saneamento não é só o abastecimento de água, mas também é a coleta, o afastamento e o tratamento e a disposição final dos efluentes, dos esgotos, né? Sejam eles domésticos, enfim, também dos esgotos pluviais e também dos resíduos sólidos. O saneamento tem um contexto e um conceito mais amplo. Então, o sistema de saneamento no Brasil merece críticas, né, negativas nesse caso, no sentido de não estar dando conta das outras dimensões do saneamento, principalmente das outras dimensões. Não estou dizendo que a dimensão do abastecimento público está 100% resolvida, mas está muito próximo disso. As competências das nossas companhias de saneamento no Brasil inteiro têm sido muito efetivas nesse sentido, e não é diferente aqui com a nossa Corsã. Aí cabe também lembrarmos de um outro fator, que é um fator que tem que vir à tona nessa discussão da possível, então, descapitalização ou privatização de uma companhia como a nossa Corsã. É um instrumento denominado subsídio cruzado, utilizado como princípio econômico para dar viabilidade a essas estruturas. E não é difícil de nós compreendermos o que é o subsídio cruzado, né? Caxias do Sul, por exemplo, que tem seu sistema próprio de saneamento, ele é viável para Caxias do Sul ter esse sistema próprio, ok? Mas peguemos municípios aqui da nossa Serra Gaúcha, pensando aqui em memória, pegando alguns exemplos, e mesmo não tendo a certeza completa do seu resultado econômico financeiro, ouso citar alguns exemplos, mas pensemos, por exemplo, Pinto Bandeira, localizada numa região de topo, né, de bacia hidrográfica, que necessita de barramento para o seu abastecimento. Será que o sistema é viável de forma isolada? É. O que acontece é que grande parte dos nossos municípios no estado do Rio Grande do Sul, isoladamente, tem sistemas inviáveis para sustentar o próprio abastecimento da população. E é na forma do subsídio cruzado, por exemplo, dividindo os recursos que de outras regiões ou outros municípios viáveis, é que se faz com que essa configuração funcione né, funcione de forma efetiva. Uhum. Isso é o que nós denominamos subsídio cruzado. Então, esse é um risco enorme e é um risco muito conhecido no Brasil e no mundo. Temos exemplos mundo afora de sistemas que foram desestatizados, que foram privatizados e tiveram que retornar para a condição pública. Assim como nós temos condições também aqui no nosso próprio estado do Rio Grande do Sul, sistemas que foram privatizados e tiveram as suas tarifas elevadas enormemente para a população, enquanto a promessa inicial era o contrário. Então, esse assunto tem que ser tratado com muito zelo, com muito cuidado. Água e saneamento é algo completamente diferente. Ela é essencial à vida. Se a gente fizer um retrato histórico dos serviços que eram públicos, né? Vamos lá, telefonia.
Sim.
Né? Uhum. Ainda, vamos falar de alguns ainda que têm entes públicos, né? Telefonia, banco, correios, enfim, a gente poderia colocar no rol vários outros serviços, as próprias rodovias, vários outros serviços que nós questionaríamos a sua essencialidade à vida, ok? Nós estamos falando aqui de um bem essencial à vida.
Claro.
Um bem que é a água do recurso hídrico que se transforma num produto que é água potável.
Uhum.
Como lidar diante disso com a privatização? É
certo.
Muito, muito preocupante esse processo. Ele tem que ser tratado com muito zelo, técnica e politicamente.
Muito obrigada, um forte abraço.
Nada, nada. Um abraço. Obrigado também a você, Beverly, e a todos os ouvintes aí.
Você ouviu Juliano Rodrigues Gimenez, mestre em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento e doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. E no próximo bloco, entenda o trabalho de diagnóstico do primeiro caso de Covid-19 em gato doméstico no Rio Grande do Sul. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. A sede da população. Céu vai embora, virar nuvens de algodão.